Bem-vindos ao Free Bet Show, part by Betano. Isto é o episódio 108 com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
Alex, não podia estar melhor por duas razões e é uma delas. Já lá vamos, à segunda vamos já. Primeira razão, e vamos explorar um bocadinho esse tema. Benfica e Sporting, depois de uma semana catastrófica a semana passada, europeia, em que as tentativas desceram assim. Uhum. Benfica e Sporting estão na próxima fase, na Exatamente. Fase de playoff. E a segunda é os comentários. É que nós pedimos... Sim. E a malta retribuiu, Alex.
É verdade.
E portanto, neste episódio tivemos ainda mais comentários.
E os likes do episódio. Foi fantástico.
Vocês, nisso, não nos falham. Isso aí é certinho e direitinho. Nós... Até tenho aqui aberto, para-vos mostrar, a quantidade de comentários que temos aqui, Alex.
Nós temos pessoas a referir o melhor, os incríveis, os maiores, pessoas tais como Jaime Silva, Pedro Pessoa, Filipe Duarte, Hélder Costa, Jota Costa, que referiu, é a minha primeira vez, como nós vemos tantas vezes. Eu queria agradecer a toda a gente que comenta, que mete like,
Exatamente.
Que mete 5 estrelas do Spotify, toda a ajuda importa e obrigado a toda a gente, que
é
no fundo do coração.
E para quem for a primeira vez, eu volto a repetir a tónica, é uma primeira vez para tudo na vida. Para quem for a primeira vez, escrevam aqui. Malta, é a minha primeira vez a ouvir o vosso
e
podcast.
E até um comentário humorístico que foi Daniel Dias que disse: eu apoio-vos há 2 minutos e 43
Exatamente,
segundos.
Exatamente, ou seja...
Grande Daniel!
Daniel, estavas a ouvir o podcast há 2 minutos e 43 segundos e, portanto, resolveste dizer isto. Depois temos aqui droga. A malta também, que nos agradece pelo reconhecimento e a esses eu tenho que dizer isto.
Sim.
Do lado de cá nós é que agradecemos porque, efetivamente, isto faz muito mais sentido... com esta comunidade que estamos aqui a criar entre todos.
É
que
verdade.
É, vocês participam, vêm e participam, e dão-nos dicas, e fazem perguntas, e falam entre vocês todos no chat. Portanto, é esse reconhecimento que é mais importante, e portanto, queremos que vocês participem entre vocês e
Exato.
Para connosco.
E comentem Sempre. Relativamente aos tópicos.
Exatamente.
E nós vamos referir os Tal comentários a falar de um sítio, a falar do Sporting, nós podemos referir-vos nos comentários dos
Exatamente.
Tópicos.
Exatamente, sejam à vontade, portanto, mandem vir o que quiserem,
Exatamente.
Que nós estamos cá para vos receber. Alex... Antes de irmos ao tema grande de Liga dos Campeões, há ainda outro destaque.
Exato.
Eu estou contente, eu disse que eram duas, são três razões. E tu vais dizer essa, não é?
Exato. Não, Portugal chegou Exatamente. À meia-final no Mundial de Handball. Foi a primeira, é a primeira vez na história, foi a primeira vez aos quartos de final. Por isso é de louvar uma seleção que venceu a Alemanha e agora a Dinamarca. Prepare-se.
Espetacular. Eu tenho alguns amigos meus que são particulares fãs de handball
Sim.
E que estão loucos com isto. E que ontem, quarta-feira, neste Sim. caso, numa noite louca de Liga dos Campeões, estavam a ver o handball.
Ixi.
E, portanto, eles mereceram essa alegria porque estavam a perder uma noite louca de Champions, mas não perderam nada. Venceram sim porque foi uma noite histórica para o handball, não, para o desporto português. E, portanto, um grande abraço, rapazes do handball também. Alex, vamos à Liga dos Campeões.
Vamos sim.
Semana gorda de Liga dos Campeões. Foi uma noite espetacular, 18 jogos ao mesmo tempo. E é a prova provada, e nós temos aqui uma explicaçãozinha para dar sobre o formato da Champions, que já
sim,
lá vamos
sim,
aqui
sim.
mais à frente. É a prova provada do sucesso deste formato da Liga dos Campeões.
É verdade.
Chegar à última jornada, com tantos clubes, com tanto por decidir, com mudanças de classificação quase ao minuto,
uhum.
com toda a gente louca e entusiasmada a ver aquilo e a ver um jogo, mas a acompanhar os outros 17.
É verdade.
Eu acho que isto prova o sucesso desta alteração de formato da Liga dos Campeões.
E houve um golo em todos os jogos.
Isso é verdade.
Houve um golo em todos os jogos.
E sabes, esta jornada de... Olha, vou dar um exemplo. Pegar um exemplo deste sucesso do formato. Dinamo Zagreb, 11 pontos. Ficou
Sim.
de fora. Sabem quais eram as probabilidades pelas casas estatísticas, pelas empresas estatísticas, antes de começar a fase de Liga da Liga dos Campeões, de uma equipa com 11 pontos ficar de fora? Menos de 1%.
E aconteceu.
E aconteceu. Sabes porquê? Porque houve muito poucos empates nesta fase de liga.
Sei.
Esta fase de liga foi criada precisamente para os jogos serem mais abertos e ver as equipas a jogarem para ganhar. E portanto, sabes, isto é a prova aprovada.
E sabes o que é que eu gostei, Pedro, também? Foi da juventude a demonstrar-se. Ok, houve João Simões, nós já vamos tocar.
Já lá vamos,
mas
João Simões.
Em 2007, homens do jogo no
Três
último...
MVPs.
No última jornada, Lamine Yamal, Ethan Waneri e Exato. João Simões. Por isso, a juventude
Olha,
está a apostar também na Liga dos Campeões.
Já vamos a João Simões e Alvalade. Eu proponho que primeiro viajemos até ao Norte de Itália, até à região do Piemonte, porque o Benfica, mais uma vez, e eu tenho que dizer isto, benfiquistas,
Sim.
atenção, o Benfica em 9 duelos nas condições europeias contra a Juventus, a velha senhora, um clube enormíssimo, como bem sabemos, tal
Sim.
como o Benfica também o é. O Benfica em 9 jogos tem 7 vitórias, um empate, e esse empate foi muito saboroso porque carimbou em Turim, em casa da Juventus, a passagem à final da Liga Europa, que também
pois
seria
foi.
Jogada nesse estádio.
Com menos 1.
Exatamente. E depois com menos 2 até no decorrer do
pois
jogo.
Pois foi, pois foi.
O jogo histórico, portanto, 7 vitórias, um empate e apenas uma derrota. Portanto, Benfiquistas, Benfiquistas não, Juventinos, o Benfica é a vossa besta negra nas competições europeias.
La velha senhora não...
Não sabem com o Benfica. Exatamente. E ontem foi mais uma vez disso. Alex, vamos ao jogo,
e
não
é? Que é que se deu bem? Foi a defesa do Benfica frente à velha senhora. Foi Trubin, Otamendi, António Silva, Tomás Araújo, barra à esquerda e o homem do jogo, Florentino Luís.
Exatamente.
Que jogo foi este, bem, Florentino Luís? E não é por acaso que já é um dos top em desarmes, obrigado Goal Point, ok?
É verdade.
Top em desarmes na fase de liga, temos Tomás Araújo e Florentino Luís. Tomás Araújo com 29 desarmes e Florentino Luís com 28.
É impressionante. Vou dar aqui mais dados sobre o Florentino. É inacreditável. E lembras-te que há dois anos, Alex, na Champions... Aliás,
sim,
todas as edições Champions League, desde que eu e tu aqui estamos a comentar juntos, o Florentino é um dos jogadores que está sempre no top de desarmes.
É verdade.
Então pronto, para além de estar no top de desarmes, como o Alex acabou de referir, Florentino no jogo de ontem, 92% de acerto no passo para a frente.
Uhum.
Ou seja, dele para a frente.
Sim.
Mas, efetivamente, desses passos para a frente, há aqueles passos que são mais progressivos do que outros.
Sim, sim, sim.
E em passo progressivo, 87% de acerto. Em ações defensivas, 86% de acerto. Ganhou. E em duelos, 89% de duelos ganhos. Isto é uma exibição histórica. E não foi contra um adversário qualquer, num estádio qualquer e numa noite qualquer. E, portanto, Florentino, sem dúvida, provou uma coisa. Quando ele está bem, todo o Benfica funciona.
É verdade. E outra coisa que nós também vimos foi a segurança que Tomás Araújo dá a esta equipa e a André Sheldrup a apoiar a Alexander Bá.
Carreiras não. Bá, neste caso.
Não,
neste
há
caso
dúvidas. O melhor Benfica é com Tomás Araújo, é com André Sheldrup a jogar em campo. E o Benfica poderá ser campeão na Liga Portuguesa com se ambos os jogadores forem titulares.
Ou seja, e eu não vou dizer bem, António um Silva detalhe importante do jogo de sábado contra o Casa Pia para este jogo de Turim, Sheldrup e Tomás Araújo, não é, Alex?
E outra coisa, eu fico... Não é para dizer que o Moreto é um mau jogador, mas Anatoly Trubin é comparado muitas vezes com guarda-redes que eu fico a pensar, como é que é possível? Como é que é possível? Anatoly Trubin
não,
é dos melhores guarda-redes jovens do mundo, se não o melhor para alguns. E uma coisa que eu fui pesquisar, porque para mim é de loucos, é Anatoly Trubin, tem 23 anos e já jogou 42 jogos nas competições europeias a titular. 28 jogos na Champions League, 14 jogos na Liga Europa e foi sempre importantíssimo. No Shakhtar, não esqueçamos com 19 anos o jogasse
no Bernabéu.
No Bernabéu, eu, exatamente.
Está aqui na minha cabeça.
E a época passada também, quando foi o Inter.
Sim, sim.
Benfica-Inter.
Perdão.
Jogaço da Anatoly Trubin.
E mesmo Trubin ontem em Turim, atenção, Alex.
Exatamente.
Aquela defesa ao possível autogol de Otamendi, que ele agarra a bola quase junto ao posto, é uma defesaça. E não só. Trubin deu um step-up no jogo de ontem, que eu acho que ele tem que dar, enquanto guarda-redes, concordo contigo.
Sim.
Os guarda-redes jovens, sub-23 neste caso, é dos melhores,
sim,
sem dúvida. Trubin está a começar a revelar sinais, e ontem o jogo de ontem foi importante para isso. Ele está melhor a controlar a sua área nas bolas pelo ar.
É uma questão de confiança com
o
Anatoly
Trubin. Acho que é confiança, não é?
Eu penso que sim.
Ele agora, daqui para a frente, poderá crescer nesses aspectos do jogo.
Uhum.
Também acho que sim. Alex, dar aqui uma última nota neste jogo do Benfica, para esta tónica que eu disse aqui há duas semanas, e fui, meus caros amigos, e bem, vocês é que sabem o que fazem, rasgado, alto a baixo, porque eu disse isto. Ah, porque Bruno Lage é muito forte na preparação estratégica dos jogos.
E de facto é. E de facto é.
Mas é que é. Depois, se a coisa corre bem, corre mal, se mexe bem, se mexe mal, há uma coisa que é certa. Nos jogos mais difíceis para o Benfica, Bruno Lage olha para os jogos e prepara com um especial detalhe. E o Benfica, de facto, entra nos jogos bem.
O Barcelona é uma das melhores equipas do mundo. Ganha o Atlético de Madrid, que olha a forma recente do Atlético de Madrid. E depois também vence em Turim. Isto são jogos espetaculares de Bruno Lage na Champions League.
Exatamente.
Ok, o do Barcelona... Pronto,
sim, sim.
Todos sabemos a história que foi.
Para finalizar, Alex, porque eu sei que falámos aqui ao 9 os dois e saímos do Benfica com esta, e acho que é justo.
Sim.
Vangelis Pavlidis marcou um hat-trick ao Barcelona.
Uhum.
Depois, um jogo assim não foi titular. Eu e tu aqui entendemos porquê. Porque fisicamente, para ser poupado para o
rotação,
jogo.
Questão de rotação, sim.
Questão de rotação física, neste caso. Chega agora a Turim e eu digo-te aqui, faz uma exibição, na minha opinião, bem melhor do que fez no Benfica em casa contra o Barcelona.
Audaz! Audaz! Porque foi um hat-trick em 30
minutos. Foi um
hat-trick
em 30 minutos, é verdade. Foi um hat-trick em 30 minutos. Mas a participação no jogo... O Pavlidis, neste jogo de Turim,
sim,
juntou as duas coisas.
Juntou
o golo, que lhe faltava em muitos dos jogos desta época, àquilo que ele fazia em muitos jogos desta época,
exatamente,
que era a participação em todos os momentos do jogo do Benfica, na transição defensiva e ofensiva, na organização defensiva e ofensiva.
Muito
Pavlidis ontem faz um jogo completíssimo.
É, exatamente,
completíssimo.
Pedro. E dizes isso de Pavlidis, também temos de dizer isso de Konrad Arder. Porque sim, Konrad Arder marcou o seu primeiro gol na Champions League, com a terra e idade que tem.
E logo decisivo.
Exato.
É que se não há o gol de Arder, não estávamos a falar de um apuramento do Sporting para esta fase
mas
de
como
playoff.
É que aquele Gold Harder aparece? Aparece com a juventude do Sporting, que é das melhores do mundo, tal como a do Benfica.
Isso aí não há dúvidas
nenhuma. Ok, na Champions League nós estamos a ver isso. Com defesas, Tomás Araújo, António Silva, Diomandé,
Gonçalo Inácio.
Não há dúvidas, não há dúvidas.
E ainda quando entra, João Simões.
Exatamente, e estiveram envolvidos todos no primeiro gol. João Simões, Giovanni Kenda e Conrad Harder. João Simões, que entrada foi esta, Pedro?
Sim, sim, não, Alex. Ganhou o prémio de MVP e eu consigo perceber porquê.
Exato.
Porque, de facto, a sua entrada mudou o jogo coletivamente.
Exato.
Mais do que o João Simões. Claro que
tal
sim, porque faz a assistência.
Tal como Kenda.
Exatamente. E houve ali um crescimento do Maxi Araújo com eles. É muito engraçado. O Rui Borges, de facto, teve uma leitura muito interessante. Há pouco, olha, elogiei Bruno Lage pela preparação para o início do jogo. E agora elogio o Rui Borges pela capacidade que teve a mudar as coisas da primeira para a segunda parte durante o jogo.
Bem dito.
A forma como ele mexeu na equipa, ele acrescentou à equipa.
Tens razão.
E portanto, Rui Borges, o que é que fez? Rui Borges percebeu que Iling Júnior, Alex, estava muito perigoso em cima do Fresneda. Fresneda, atenção, passou mal na primeira parte, mas cresce na segunda parte, dá o primeiro sinal ofensivo do Sporting.
Bem referido.
Para ir para cima para a Bolonha e ganhou os duelos quase todos na segunda parte ao Iling Júnior, que é um extremo muito complicado. E portanto, à esquerda estava a mina do Sporting.
Yeah.
Porquê? Os jogadores que estavam a passar mais dificuldades do Bolonha estavam do lado direito da defesa do Bolonha.
Uhum.
E quando Rui Borges, ao mexer na meia da segunda parte, coloca João Simões como interior esquerdo
e Kenda,
Kenda como extremo esquerdo, a juntar a Maxi Araújo, que é um ala que sobe muito, eles os três juntos, por 3-4 vezes, em combinações curtas, e o Bolonha aí tem dificuldades,
sim,
bolinha
sim.
No chão, primeiro toque, tabelinhas, o Sporting criou muito perigo aí. E é daí que nasce o golo.
Epá, mas não é de loucos, Pedro? No dia 25 de janeiro, João Simões marcou golo. Agora, no dia 29, numa assistência que foi fulcral para o Sporting passar na Champions League para a próxima fase.
Exatamente.
Isto é uma forma de sonho para João Simões.
Sem dúvida. E vista a emoção do miúdo, não neste jogo da Champions, mas que ficou de certeza. Mas,
sim, sim, sim.
Mas quer dizer, tanto na flash agora, como depois de marcar o primeiro golo oficial para o Sporting. E tu já tinhas dito, isto é verdade, este tipo de jogadores se sentem sempre muito mais.
Uhum.
E portanto, eles próprios, mesmo quando não podem dar mais, eles dão. Vão buscar forças onde os outros não têm. E portanto, parece-me aqui, chapou também aqui o Rui Borges, tinha que dar esta nota. Portanto, Benfica e Sporting, Benfica como cabeça de série.
Uhum.
E Alex, vamos ver isto muito rapidamente.
Eu quero só dizer também um destaque aqui, nós estamos aqui a falar do Sporting e tudo mais, ainda sem Pote e Pedro Nogueira, nos comentários
sim.
do YouTube, um forte abraço para o Pedro Nogueira, referiu, incrível como Pote, apenas com 8 jogos, falhou 11 na Liga, conta com 7 participações de golo, 3 assistências, 4 golos. Agora, estamos a falar de Kenda, estamos a falar de João Simões, estamos a falar tantas
Imagina
opções...
com Pote lá.
Com Pote lá.
Para combinar, que é um jogador que faz isso muito bem, entre linhas.
Vai ser espetacular.
Entre linhas, é verdade.
Sporting.
É
obrigado,
verdade,
Pedro Nogueira, pelo comentário.
Sem dúvida. Malta, Malta e Alex, nós temos aqui outros
sim.
jogos que queremos destacar.
Os playoffs, de facto, têm aqui uma nuance aqui
uma nuance,
interessante,
exatamente.
Que é o 9º e o 10º vão fazer aqui sorteio para ver quem é que joga frente ao 23º ou 24º. Os playoffs não é à toa.
E assim sucessivamente.
Exatamente.
11º, 12º contra o 22º e 21º.
Mas há aqui um que é mais interessante, Pedro, que os outros, que é o 21º Celtic e o 22º City, ou vão jogar frente ao Real Madrid, 11º.
Ou frente ao Bayern de Munique.
Exatamente. Por isso, o Real Madrid, Man City ou Bayern de Munique,
um desses
não vai aos oitavos.
Não vai aos oitavos.
Espetacular. Espetacular.
Mais um bom sinal desse formato.
Isto é a consequência do Real Madrid, do Bayern e Man City acharem, olha, top 8 não é necessário.
Não, ou acharem que, isto é como os outros anos. Faz grupos era tranquila, chegávamos à última jornada, já tínhamos isto tudo.
Mas
um
temos
de
ter cuidado, Pedro, porque há pessoas que podem fazer cuts e no final da época o Real Madrid ganha isto tudo e nós ficamos com... Fazemos a figura que fazemos,
imagina,
Pedro.
Nós temos de estar aqui num disclaimer, sempre falamos da Liga dos Campeões, temos de pôr o Real Madrid no meio desse nome.
Exato.
Chama-se Real Champions League Madrid. E portanto... Agora, nós estamos a analisar o momento.
É verdade.
E no momento, nesta fase de liga, houve muitas equipas muito melhor do que o Real Madrid, do que o Bayern de Munique, então do que o Man City nem se fala.
E
o Man City, Alex,
e o Inter, Pedro, eu queria dizer isto. Inter só teve um gol sofrido na fase de liga. E podem dizer isto. Ah, foram jogos fáceis.
Não foram.
Peço desculpa.
Não foram, não.
Man City, Leverkusen, Arsenal, Leipzig.
O próprio Mónaco.
Só sofreu um gol. Exatamente.
Mónaco.
Bastoni,
é
Sommer, Di Marco.
É,
esta equipa de Inzaghi vai ficar na história
da
Série A e da Liga dos Campeões.
Não tenho dúvidas,
já
Alex.
Já fui para uma final.
Alex, sem dúvida. E já agora, antes de irmos à nossa dinâmica, acho que é de destaque. Houve aqui jogos, Alex, uns mais decisivos do que outros. E, portanto, pedir-te dois destaques muito fortes na noite de ontem.
Pedro, eu agora, a partir desta época, eu vou torcer pelo PSG. Sim, é a primeira época sem Kylian Mbappé, também gosto disso. Mas é a primeira época com João Neves. Ele, de facto, faz a diferença. João Neves valoriza este plantel e Ousmane Dembélé... Ousmane Dembélé vai ter a sua melhor época desportiva esta época
pois vai,
com o PSG.
Quê? É a estrela da equipa.
Exato. E já conta com 16 golos.
4 na Champions.
Assistências,
ok? Contem.
Esta é a época, exatamente.
Contem este guarda.
E depois tens Desiree Doué, tens que vista Kvaratskhelia que vai estar ali, Barcola. Vão jogar com um falso 9, Luís Henrique.
O Barcola,
é,
vou dizer uma coisa. O Barcola é um extremo que me encanta. Ele conjuga duas, três coisas que para mim são muito importantes. Ele tem um para um fortíssimo.
Sim.
Ele é
criativo.
Muito, é dois, criativo. Três,
rápido na execução.
Feroz a executar para a baliza.
Exato, é muito objetivo também.
Muito
é objetivo.
Ele consegue ter as três coisas.
É
não é só aqueles três. Olha, por exemplo, faço uma comparação dele com o Coman. Muito mais objetivo que o Coman, na minha opinião.
Mas ele é melhor no 1-1, eu penso.
Sim, sim.
Ele perde menos a bola do que o Coman, talvez. Mas o Coman também teve um prime incrível.
Metam
nos comentários quem é que acha.
Já agora, exatamente.
E até qual vai ser o ataque que vai jogar com o Luís Henrique quando estiverem todos saudáveis.
Todos saudáveis, eu acho que o Gonçalo Ramos, eu sei que tu não achas isto.
Infelizmente.
Eu sei que tu não achas isto. Eu acho que o Gonçalo Ramos vai ser muito importante para o Luís Henrique, mesmo com todos os saudáveis.
Eu acredito que ele vai meter Barcola, o que viste que vai ser a falso 9, mas vamos, Gonçalo Ramos, eu acredito em
ti. Eu acredito no Gonçalo.
Okay.
O Gonçalo está a demonstrar muita força e muita, eu ia dizer coragem, mas resiliência, porque foi de uma lesão grave e desde chegou só marca.
E também Morgan Rogers, porque sim, Aston Villa acabou no top 8. E John Duran, 77 milhões.
Daqui a
se
bocado...
não formos a esquecer, Diaby, 130 milhões para o Aston Villa. Monchi e Unai Emery, de certeza que vão contratar muito melhor. E Morgan Rogers marcou um hat-trick. Tornou-se o segundo inglês mais jovem a marcar
um hat-trick
na Champions League.
Olha, Alex, o top 8 já percebemos que não tem algumas equipas que eu e tu tínhamos antevido.
Todas, menos o Lille.
O Lille.
É menos o Lille, tinha o AC Milan.
O Lille entrou aqui.
Hein? Sérgio Conceição, obrigado, né?
foi outro dos destaques. Este play negativo, o Alex foi e bem do PSG. O PSG, sim, há duas jornadas atrás, estava bem longe.
É verdade.
Bem longe de chegar ao playoff.
É verdade.
E Luís Henrique e a sua equipa deram aqui uma demonstração de força, ao contrário do Sérgio Conceição,
acontece,
que com uma expulsão, com um penalti que depois acabou por não ser sobre Rafael Leão, porque há uma falta antes do extremo português, o Milan foi perder a casa do tal Dinamo Zagreb, que eu vos disse, estranhamente, não foi à fase de liga com 11 pontos.
E
à fase de liga,
não, à fase de playoff. E o PSV tornou-se a primeira equipa a vencer o Liverpool nesta Champions League.
Eu posso dizer aqui que, Alex, no meu 11,
porque este
é o desafio, para nós e para vocês,
dinâmica de hoje.
O melhor 11 desta fase de liga, da Liga dos Campeões.
Isto é muito difícil, Pedro.
Então vai,
isto é muito
posso
difícil.
Dizer aqui, tenho aqui alguns jogadores que já falaste agora, nos últimos minutos. Vou começar com o meu 11. O meu melhor 11 da fase de liga da Liga dos Campeões, eu vou com, em 4-3-3,
okay,
vou com Yann Sommer do Inter na baliza, fez a 4 com Álvaro Carreras à esquerda, dupla de centrais com Bastoni do Inter e Yann da Atalanta, e à direita, batota minha, Frimpong do Bayern Leverkusen, 4 assistências nesta Liga dos Campeões. Frimpong, batota minha. Meio campo, vou Florentino Luís do Benfica, Veerman do PSV Eindhoven e Morgan Rogers no vértice mais à frente do Aston Villa. E depois, trio de ataque, vou com Florian Wirtz, Rafinha e Vítor Jóqueres.
Este homem foi tão audaz. Comentários, por favor, mostrem a audácia que eu acho que... Pronto,
eu acho que percebeu, para quem esteve a olhar para o Alex, percebeu...
Tu metes Guirassi... Não, desde o Jóqueres à frente, do Guirassi, do Harry Kane, do Álvarez...
Porque acho que a importância do Jóqueres para o Sporting poder, a certa altura, sonhar com o top 8... E para estar agora nesta fase de playoff foi brutal.
Bem debatido.
Eu fui pela importância de alguns jogadores para as suas equipas.
Bem debatido.
Alex, fiz aquela fiz batota com o Frimpong. Admito isso, mas quis fazer.
Não, eu
puxei-o para aqui.
Então vá. A minha equipa, o meu melhor 11 da Champions League, eu tenho Yann Sommer na baliza. Na direita tenho Jules Condé, Bastoni, Van Dijk e Grimaldo na defesa. Mas Carreira esteve tão perto. Depois... tenho o meu meio-campo, Wirtz, Pedri, e depois à esquerda, Rafinha, à direita, Griezmann, e os meus dois atacantes, meto Guirassi e Lewandowski.
Foste muito inteligente, ou seja, tu puxaste por mais jogadores ofensivos.
Sim, mas
organizaste
se eu
a equipa
fazer...
com um 6, com o Wirtz à frente dele, dois alas e depois as pontas.
Exatamente, mas eu tenho noção que Pedri e Wirtz a jogar no meio-campo não é realista, por isso se fosse realista...
Sim, mas foram destaques teus,
eu
claro.
Teria o João Neves com o Wirtz e o Pedri, mas
okay,
isso é outra equipa.
Para haver mais equilíbrio, claro.
Exatamente.
Eu aqui quis ir num 4-3-3 clássico, Alex, já agora, dizer-te que escolhi Carreras, se não fosse Carreras era Grimaldo,
sim,
para a minha dúvida, e escolhi Florentino pelo mesmo raciocínio que escolhi Vítor Jóqueres.
Ok.
Eu acho que se Jóqueres, se o Sporting sonhou com o top 8 a certa altura, foi por causa de Jóqueres, e se o Benfica fez a Champions nos jogos fora.
Sim.
Atenção, a única equipa que tem mais pontos que o Benfica nos jogos fora esta Champions é a Atalanta.
Bem, bem jogado.
E, portanto, foi com o Florentino Luís, importantíssimo, a 6 nesses jogos fora. E, portanto, queria dar este destaque a Florentino.
Bem, bem referido.
Foi por aí, foi por aí.
Bem referido, Pedro.
Para não me baterem já. Ah, mas o tal não é o tal. Isto é a minha
argumentação. Não, isto é um exercício muito difícil. Claro. E se tivéssemos um melhor jogador, seria o Rafinha. Mas sim, Rafinha que está envolvido em 12 golos nesta Champions League em 8 jogos.
Foi injusto eu não pôr de Ketler. Podia ter posto, em vez de Virte. Teve muita influência na Atalanta.
O Gabriel
pronto,
Magalhães
Gabriel
também.
Na defesa. É verdade, havia aqui muitas opções.
Salah,
e
já destaque, não é?
O próprio Salah. O Somari Cubastoni, ao um gol sofrido do Inter.
E costumo não dizer lá a minha mal. Costumo não dizer lá a minha
Rafinha...
mal. Mas a verdade é que vai custar ao Arsenal este fim de semana,
ah,
Pedro.
Pois vai.
Porque Man
vai
City
custar e não é pouco.
Já ganhou na Champions League, já venceu o Chelsea também o fim de semana passado e vai vencer, eu acho, também frente ao Arsenal.
Tu comentaste ontem uma coisa comigo muito engraçada. O Man City, há 3 semanas, não tinha virado o jogo de ontem.
Exatamente. E este Man City com o Phil Foden diferenciado e agora com o Sanov, Omar Marmouche, Vítor Reis, e eu posso dizer aqui aos adeptos do Pre-Bet Show,
oi.
O André Cambiasso, eu acho que de facto irá para o Man City. É urgente, já me foi dito, dentro na Juve, em Turim, André Cambiasso irá para o Man City. Ficarei muito chocado se isso não acontecer. Pelo menos um lateral direito 100% irá lá.
Se isto acontecer, já sabia o que tinha a fazer. Batam palmas ao Alex, por favor, e ponham lá nos comentários.
É necessário um lateral aqui nesta equipe.
Tu dizias-me isto ontem e eu percebo. Porque é que o City há umas semanas não viraria este tipo de jogos? Virou contra o Chelsea, que virou agora contra o Bruges. E porque é que vira agora? Porque a equipa tem duas coisas neste momento. Tem os jogadores fulcrais num bom momento de forma.
Sim.
E Phil Foden é sem dúvida decisivo
e
para
isso.
E
o único jogador seguro é o Haaland.
Haaland.
Seguro. 9 anos de contrato.
Sim.
E
exatamente.
O resto?
Não, mas e tem outra coisa para a motivação. É que tem... carne fresca na equipa. Tem
sim.
Sangue novo.
Sim, o factor de novos
e eu
jogadores.
Acho que é importante para a motivação geral da equipa.
Verdade.
Isto conjugado com um belíssimo treinador, que é o, pronto, Pep Guardiola, não há palavras. E com uma equipa que, na segunda metade da época, olha para a frente e vê que afinal os objetivos estão aí,
uhum.
E a Champions é um deles.
Sim, sim.
Acho que a motivação da equipa, agora está a encontrar-se psicologicamente.
Sabes, isto é uma pergunta que eu quero fazer também aos espectadores.
Portanto, vai vencer o Arsenal, já agora.
Também acho isso. E eu quero ver os adeptos do Pre-Bet Show concordam connosco. Que é, eu penso que isto irá ser a última época de Kevin De Bruyne no Man City.
Também acho que sim.
Não sendo
acho
o mesmo.
Acho que é fim de ciclo. Acho que é fim de ciclo para De Bruyne.
E era o melhor fim de ciclo vencer a Champions League, que é muito provável. Bem.
Muito mais, como nós já dissemos, do que ganhar a Primeira Liga.
Exatamente. Muito provável. Vamos ver se passa o Real Madrid. Mas um belíssimo gol de Kovacic. Quem não viu, por favor, vá ver.
Um passo à baliza. Olha, fez lembrar o Pote. As finalizações do Pote.
É verdade.
Aqueles passos à baliza que o Pote faz. Alex, vamos aqui a uma jornada fantástica na Série A. Porquê?
Ui.
Derby della Manorina, Milan, Inter e Derby del Sole, Roma, Napoli. Vão pesquisar porque é que se chamam assim os derbys, mas confiem em mim que se chama Derby della Madonina e Derby del Sole.
E o Nápoles acabou de vencer a Juventus, que sim, era uma equipa que não tinha perdido um jogo na Série A até então. Sim,
perdeu
14 empates, acontece. Perdeu com o Nápoles, é verdade. E o que eu gosto deste Nápoles é como tu vês que isto é uma equipa de António Conte. Scott McTominay. Como é que é possível Scott McTominay ser um médio tão bom na Série A? Porque é treinado por António Conte.
Exatamente.
Como é que é possível Lukaku voltar a ser tão bom como foi no Inter?
Conte.
Por
estar
a ser treinado por António Conte.
E antes era Conte também.
Isto é espetacular. Como
sem
é que
dúvida.
É possível David Neres já ser um dos melhores extremos da Série A? Para nós, que vemos a Liga
já,
Portuguesa,
já
entendemos.
Era, é verdade, já sabíamos.
Mas para os adeptos da Série A, é por causa de António Conte. Ele é a razão pela qual tudo acontece no Nápoles.
Concordo.
E ele vai ser a razão pela qual o Nápoles vai vencer a Série A.
E lá! Peraí.
Infelizmente,
isto
eu
aqui...
tenho de admitir isto.
Sério?
Eu, para mim, o Nápoles, pelo que eu estou a ver, pela forma de jogar, pela forma, o
Acabaste...
Nápoles é naturalmente o favorito a vencer.
Acabaste de tocar no meu coração agora a dizer isto.
E também não há competições europeias.
É verdade.
E...
tudo junto, ou seja, António Conte, o que está a fazer com esta equipa.
Sim.
O Conte tem esta capacidade de extrair o melhor de cada jogador.
Sim.
E de levá-lo ao limite. É impressionante isto.
É verdade.
E portanto, havendo Conte e não havendo competições europeias, sim, o Nápoles tem essa vantagem para com o Inter e para com a Atalanta.
As contratações que eles fazem, Buongiorno, Central, eu não conhecia o Tom Bay, agora
mas
conheço o Tom Bay.
É, se nós formos ver, são cirúrgicas para o que Conte quer na sua equipa.
Exatamente, exatamente.
Ele olha para a equipa e pensa assim, o que é que eu preciso para esta posição e para o coletivo? Então é este jogador.
Exato.
E não interessa se tem muito nome, se tem pouco nome.
É verdade.
Interessa a função do jogador.
Exatamente.
E o que ele pode dar a Conte.
Isto era algo que eu gostava tanto que o Arsenal pensasse assim. Interessa é a função.
Eu
preciso de marcar golos. Contratar.
Precisamos do extremo para saca.
Exatamente.
Nada,
não acontece.
Bola. Zero.
Bola. Matisse Selva
depois
vai
a malta
acontecer.
Do Arsenal TV anda a passar as passas do Algarve. na parte fora do Emirates.
Eu espero que o Benfica, o Sporting, apanhe mais uma vez o Arsenal Fan TV para eu falar com o Robbie.
Era bom.
Era bom.
Olha, Alex, proponho-te o quê? Deixemos o Milan-Inter para a próxima semana, sim, ou seja, sim, depois desse grande derby acontecer.
Tal como as transferências também. Tal como comentem as transferências. Transferências que vocês queiram. Exatamente. Que nós comentem no próximo episódio.
E proponho-te que avancemos aqui para o nosso 1x2, jornadas a prever, porque é um fim de semana de derbys e de clássicos.
E eu duvido que alguém acerte estes 8 jogos. 9 jogos aqui, agora.
Nós temos 9 jogos. Eu não vou acertar os 9. Tu não vais acertar os 9. E ninguém em casa vai acertar os 9.
E se eu acertar, Pedro? Não, estou a brincar. Eu tenho de ser confiante o suficiente para acreditar que eu vou acertar.
Se acertares os 9, vamos a um barco que eu e tu sabemos qual é que é. E eu pacto as bebidas nesse barco.
Então vá, vamos começar aqui no Forest Brighton. Eu vou com o Nottingham Forest e gol de Chris Wood.
Eu vou Forest 1. Espero que com o gol de Chris Wood e a assistência da Langa, que eu tenho os dois na fantasy.
E aqui num jogo que é tramado, Bournemouth-Liverpool, uma equipa do Bournemouth que frente ao Tottenham, frente ao City,
Arsenal,
United, o Ruben Emery passou muito mal e o Forest,
Chelsea,
dizimado, ok? Então, como é que vai ser o Bournemouth-Liverpool?
Eu, como Arslot, e muito bem, descansou a equipa à meia da semana,
bem jogado, sim.
Eu vou Liverpool 2.
Eu vou com X neste jogo. Acho que Milos Kerkez vai fazer um jogaço, porque eu sei que o Milos Kerkez está...
Está a olhar para cima,
não é? Não o Milos Kerkez, mas os agentes estão a falar muito com os...
Estão a olhar para cima, não é?
Estou a olhar para Anfield.
Alex, ainda em Inglaterra, temos dois jogos, para o Newcastle-Fulham, deslocação difícil para o Marco Silva, eu acho que vai dar Newcastle 1.
Eu acho que vai ser Newcastle 1, sim.
Mas não vai ser um jogo folgado para o Newcastle. O Fulham... É uma equipa que se prepara muito bem para estes jogos. Marco Silva, um excelente treinador.
Levaram 5 do Bournemouth. Precisam de uma resposta. Os Geordie fans são muito.
Sim, não há cavalidades. É,
são frenéticos no estádio. Por isso, o St. James Park vai ter Newcastle 1 happy.
E então, o tal City e Arsenal, que eu acho que vai dar um City.
Também acho. Um City, Pedro. Vai ser um 4-0.
O City agora neste...
4-0, vais ver.
Eu vou 2-1 para o Man City. 2-1 para o Man City.
2-1? Um glim?
E digo já. Aliás, desculpa, eu estou a dizer Man City e Arsenal. Eu estou enganado. É Arsenal, Man City. Peço desculpa a todos.
Sim, sim, sim.
Portanto, eu vou 2 Man City neste caso.
Sim,
para ficar corrigido.
Exatamente.
Tu vais 2 Man City também.
Eu vou 3-1, vá.
2 Man City. Isto estranha-me. 3-60.
O quê? Não. Não pode. Não pode.
Cara, na cara do
Alex. Não. Espectadores do primeiro
jogo. Para o Arsenal ganhar 2-10.
A dupla possibilidade do City. Por favor, vão ver. Por favor.
3-40 empate, 3-60 menos City.
E até vos dou outra dica. Omar Marmoush vai aparecer neste jogo. Lembra-se do Sadio Mané quando chegou ao Liverpool, foi frente ao Arsenal em Emirates?
Fizeste na Fantasy e vai ser Marmoush?
Sim.
Copiem o Alex.
Vamos ver.
Olha, Alex, vamos lá então, Itália. Derby della Madonnina, Milan-Inter.
Ai,
eu vou X.
Aí depois de...
É porque acho que vai haver uma reação do Milan, mas este Inter é muito sólido. Eu vou X.
Eu vou com X também, Pedro.
Com X?
Eu vou com X também.
Olha, e neste Roma-Napoli? Eu vou Napoli 2.
Napoli 2.
Napoli 2 all the way.
E um jogo na Red Devils que sim...
É o Der Klassiker.
Preste atenção.
Ajax Feyenoord é o grande clássico do futebol neerlandês.
Ajax Feyenoord, Brian Priest contra Farioli. Sabes que eu gosto de Farioli.
Eu vou Farioli. Eu vou Ajax.
A sério?
Vou Ajax 1.
Nós não falámos
antes. Já agora dizer-vos que não vos disse, para o Milan ganhar, não, de facto o Milan não está num bom momento.
Sim, sim.
É o Odete 4.
Não, e entende-se. O Inter tem uma das melhores equipas do mundo neste
momento. Do mundo, concordo. Eu vou Farioli e Ajax também. Betis Athletic Bilbao. Isto é um grande jogo. Culturalmente do futebol, sim, espanhol, portanto estejam atentos a este jogo.
E são duas equipas que vão lutar pelo top 8
e que jogam bem,
sem dúvida.
De facto, tem uma aposta de jogo ofensiva e atrativa.
O Bilbao está a lutar para outros.
Vou X
neste jogo. Betis, Atlético Bilbao.
Eu vou Atlético Bilbao neste jogo 2. E para fechar, poderá ser a estreia de Paulo Fonseca no Olympique Lyonnais.
Verdade.
Atenção, temos Olympique Marseille, Olympique Lyonnais.
Olympique Marseille.
Isto é um clássico do futebol francês.
Olympique Marseille, my friend.
Vais Deserbi?
Vou Deserbi, bom.
Vais ao de Rome?
Vou Deserbi, de
Rome, fervoroso all the way.
Vou, pois.
Eu ainda vou Olympique Marseille.
Ainda?
Mas... Com mais semanas de Paulo Fonseca, a minha aposta seria diferente.
Será que o Lyon acabará no top 4? Digam nos comentários.
Estaremos cá para ver.
Top 4 da Liga Francesa.
E para a semana estaremos cá para comentar esse e muitos mais jogos espetaculares que vão acontecer este fim de semana. Malta, já sabem, o reto do início. Continuem a ser audazes, a participarem em todas as nossas rubricas e dinâmicas e a dizerem o que quiserem a mim e ao Alex. Para a semana estamos cá para mais 2 Pre-Bet Shows.
À melhor comunidade, um grande abraço.